Parágrafo 3º. Na seção Vão dos Cândidos do Monumento Natural dos Vales da Canastra, conforme definida no anexo 2 desta lei, fica vedada a supressão da vegetação nativa para uso alternativo do solo, visando a garantir a conectividade ecológica com o Parque Nacional da Serra da Canastra. Artigo 5º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração do Monumento Natural dos Vales da Canastra e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidos, bem como aquelas previstas em regulamento, desde que não enseje qualquer tipo de exploração econômica direta. Artigo 6º. O Monumento Natural dos Vales da Canastra disporá de um plano de manejo a ser elaborado no prazo estipulado no parágrafo 3º do artigo 27 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que observará as diretrizes definidas nesta lei e em cujo processo de elaboração será garantida a ampla participação da população residente na unidade e no entorno. Artigo 7º. A adequação dos modos de produção atuais aos objetivos de criação do Monumento Natural dos Vales da Canastra será conduzida conforme estabelecido no plano de manejo, garantido o período de transição em que se buscará o desenvolvimento de programas e projetos apoiados pelo órgão gestor de unidade de conservação, visando a adaptação dos proprietários e possuidores às normas da unidade de conservação. Parágrafo 1º. Até que seja aprovado seu plano de manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas no Monumento Natural dos Vales da Canastra deverão limitar-se às já existentes e àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos protegidos e assegurar às populações tradicionais residentes na área as condições e meios necessários à satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. Parágrafo 2º. A realização das obras referidas no parágrafo 1º deverá ser previamente informada ao órgão gestor da unidade de conservação. Artigo 8º. Os limites das zonas de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra e do Monumento Natural dos Vales da Canastra e suas respectivas normas sobre ocupação e uso dos recursos serão estabelecidos posteriormente em instrumento legal específico. Parágrafo único. Ao serem definidas as zonas de amortecimento de que trata este artigo, será garantida a manutenção das atividades de mineração, urbanas, de lazer e turismo, entre outras já existentes, observada a minimização de impactos ambientais sobre a respectiva unidade de conservação e o licenciamento ambiental, quando cabível. Artigo 9º. Não havendo aqui essência do proprietário ou possuidor as condições propostas para a coexistência do Monumento Natural dos Vales da Canastra com o uso privado da respectiva área, esta será desapropriada mediante prévia e justa indenização ou indenizada em caráter prioritário pelo poder público. Artigo 10. As áreas especiais definidas como anexo 3, excluídas do Parque Nacional da Serra da Canastra, conforme delimitação territorial estabelecida no artigo 1º desta lei, e destinadas exclusivamente à exploração mineral, passarão a integrar o Monumento Natural dos Vales da Canastra quando do encerramento dessas lavras, mediante atestado do órgão federal competente, assegurado o disposto no artigo 9º. As atividades de recuperação ambiental previstas no plano de fechamento de mina e de recuperação de áreas degradadas permanecerão sob a responsabilidade do empreendedor e de seus sucessores. Artigo 11. Fica garantido o direito de preferência em favor do poder público em caso de transmissão inter vivos das propriedades privadas inseridas nos limites do Monumento Natural dos Vales da Canastra, ressalvadas as situações em que envolva direitos hereditários ou antecipação desses direitos. Parágrafo único. O órgão gestor da unidade de conservação será notificado para que, no prazo de 60 dias, exerça o direito de preferência, promovendo em até 180 dias, contados da apresentação dos documentos pertinentes, a efetiva desapropriação ou indenização. Artigo 12. A compensação financeira de que trata o artigo 6 da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, quando relativa à exploração de recursos minerais localizados nas áreas previstas no artigo 8º, será distribuída da seguinte forma: 23% para os estados e o Distrito Federal, 65% para os municípios, 2% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969 e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral. Inciso 4, 10% para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Artigo 2013. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Segue o anexo 1, memorial descritivo do Parque Nacional da Serra da Canastra, com área aproximada de 120 mil hectares, descrito a partir das cartas topográficas seguidas, e a área do Monumento Natural dos Vales da Canastra, que possui área aproximada de 76.485 hectares, sendo constituído por 3 seções territoriais contíguas ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, minha gente, eu quero aqui, mais uma vez, registrar a minha expectativa de que possamos construir um entendimento em torno desse projeto. Teremos a oportunidade de ouvir agora representantes de diversos setores. Estou sentindo a falta aqui do Dr. Mário Guizzi, também não foi convidado, representante da... está viajando, mas as informações que eu tenho é que o ICMBio também manteve, ao longo deste processo de conversas com o Ministério Público Federal, que estava diretamente interessado também nesse projeto, nesse processo, e vinha acompanhando esse processo. Daí a importância da presença aqui do representante do Ministério Público Federal. Mas nós teremos a oportunidade de ver, inclusive, os mapas mostrando de forma clara onde as áreas, onde teremos as áreas restritas ao parque e as áreas de monumento natural. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, nós vamos dar continuidade agora ouvindo os nossos convidados, começando pelo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Dr. Rômulo Barreto Melo.
Bom dia a todos e a todas. Senador Hollenberg, queria agradecer a oportunidade do convite, de nós estarmos aqui dialogando. Eu não vou fazer um histórico detalhado dessa questão, porque eu acho que todos que estão nessa sala já conhecem, talvez de uma forma mais profunda que alguns desses viveram efetivamente todo esse processo. Mas nós temos uma situação onde nós... em 72 criamos um parque com 200 mil hectares que não foram implantados com os 200 mil hectares que deveria ter. Ao longo desses anos, um conjunto de atividades empresariais aconteceu nos outros 130 mil hectares e temos um histórico de quase 40 anos, 39 anos, de conflito, de litígio. Litígio esse que não ajudou nenhum dos lados, nem a conservação, nem o setor privado que tem interesses. O fato é que depois de várias discussões, e aí, além do decreto do presidente da República de criação, nós tivemos um outro decreto, já agora do governo Lula, que determinou a criação de um grupo de trabalho, que também trabalhou sobre isso, apresentou propostas, que também deram sustentação ao posicionamento que nós tivemos e manter esse litígio até o momento que nós estamos. Hoje nós estamos sobre uma nova orientação. A lógica é a gente buscar um processo de conciliação de interesses. O nosso negócio é conservação da biodiversidade. É óbvio que, na perspectiva técnica, objetiva, o parque, no ponto de vista da conservação, seria sim a melhor forma de conservar aquela região. Como o senador Hollenberg colocou, era uma área de importância estratégica para o Brasil, não só no ponto de vista da biodiversidade, mas também no ponto de vista hídrico, porque protege a nascente de duas grandes bacias, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná-Paraguai. Então, é uma área, sim, no ponto de vista ecológico, de alta relevância para o país. Na perspectiva de nós buscarmos um processo de conciliação, as equipes técnicas do Instituto fizeram várias análises com relação a isso, e mantivemos sempre a posição de lutar por manter a integridade do parque com 200 mil, até que, com a visita do senador Hollenberg, surgiu a hipótese de nós termos uma outra categoria. Debatemos muito e refutamos centenas de vezes a opção da APA por entender que, mesmo sendo uma unidade de conservação, não protegeria a área com os requisitos necessários. O senador Hollenberg, na área técnica dele, nos fez uma proposta, primeiro, de um refúgio de vida silvestre. Nós, a nossa equipe técnica fez uma análise e, na perspectiva de uma orientação onde se buscasse a conciliação entre não mais simplesmente buscar pela integridade do parque, mas buscar sim por um processo que assegurasse uma perspectiva de conservação mais próxima possível do parque, a equipe técnica do Instituto chegou à conclusão que um monumento natural poderia, sim, ser o caminho para que, não que imediatamente após sua criação, que nós obtivéssemos a conservação que é requisitada pelo parque, mas sim, com o tempo, com a efetiva implantação da unidade, diferente da realidade que nós tivemos no que diz respeito à implantação do Parque Nacional da Canastra nos últimos 39 anos, que a gente saísse de um momento de simples conflito direto para um processo de conciliação. Então, nisso, a gente já havia um exercício de conciliação quando da discussão da APA. Tivemos várias negociações no âmbito do governo federal que nos permitiram rever uma série de, aí eu vou chamar de incongruências de limite, porque quando se coloca ou se tem vilas ou cidades ou pequenas cidades dentro de um limite de um parque nacional, você ou tira o parque ou tira a cidade. E nós buscamos agora, nesse momento, gerar uma proposta de conciliação onde retiramos áreas de interesse mineral, numa negociação direta com o DNPM e Ministério de Minas e Energia em vários momentos. Retiramos as vilas que estavam nos limites do parque, fazendo alguns ajustes. E agora, nessa perspectiva, que com a entrada do senador Hollenberg, que foi necessário alguém que estivesse de fora da disputa para apresentar uma proposta de conciliação, nós entendemos que sim, o monumento natural pode ser uma alternativa, deve ser uma alternativa de conciliar interesses aonde não como parque, mas uma parte significativa da unidade, aproximadamente 120 mil hectares como parque. Depois eu vou pedir ao Marcelo Knust que faça uma apresentação rápida do mapa do que a gente está propondo, mostrando o que era a proposta original, o que era uma proposta que estava tramitando no Congresso e o que é a proposta que que está sendo apresentada pelo senador Hollenberg e que nós entendemos, sim, ser uma proposta de conciliação que nos permitirá avançar no ponto de vista da conservação, reduzindo de forma significativa os conflitos que nós temos hoje. Há ainda a necessidade de algumas discussões com o Ministério de Minas e Energia. Eu tenho que ser preciso aqui, em todos os diálogos nós falamos sim, comentamos sim, a possibilidade de partilhar o chamado CEFEM, como está previsto aqui no artigo 12, mas nós não chegamos a fechar acordos com relação a esse percentual. Então, é um diálogo, senador, que eu acho que a gente tem condições de fazer muito rapidamente com o Ministério de Minas e Energia. Não acho que isso seja um óbice para que a gente possa encaminhar esse processo de forma nenhuma, mas acho que há uma disposição tanto do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes, e do Ministério de Minas e Energia para que a gente possa dialogar e construir um acordo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, importante essa audiência pública, é que o que a gente está desenhando é um novo início. É um novo início onde nós estamos. Vamos ter que, obrigatoriamente, nos ver de forma diferente. Então, deixaremos de nos ver como inimigos notórios, como estávamos nos vendo até agora, para começar a nos ver como parceiros em potencial. Então, a área, a gente está com essa perspectiva de conciliação, acho que se está buscando aí, eu acho, aproximadamente 95% de consenso, não atende a todos os interesses privados, não atende a todo o interesse público no ponto de vista da conservação, mas houve sim uma flexibilização dos dois lados, para que os dois lados saiam de uma perspectiva histórica de conflito, que é, como eu coloquei antes, nefasta, tanto para a unidade de conservação quanto para a sociedade que habita no entorno. A ideia é que nós possamos sair desse processo de conflito e ir para um processo de conciliação, de coabitação, onde a sociedade do entorno deve sim perceber o parque como um grande ativo, como uma grande alternativa também para o desenvolvimento socioeconômico, não só não na questão de mineração, que vai ficar efetivamente fora dos limites das unidades, mas na perspectiva do turismo, tendo em vista todo o potencial que aquela região tem para o desenvolvimento do turismo. Então, nós não estamos, volto a afirmar, louvo a iniciativa do senador Hollenberg, que nos permitiu inovar usando ferramentas que estão estabelecidas na Lei 9985. E o que a gente está fazendo é uma redefinição do processo de conservação. Saímos de uma situação de simplesmente a visão única de um parque nacional e teremos agora um parque nacional e um monumento natural com regras já estabelecidas na lei que estão aqui, que nos impõe uma grande capacidade de diálogo para que a gente possa implementar o que está explícito aqui, considerando que nós não podemos omitir, nós sabemos todo o clima de litígio que nós vivemos até hoje. Nós estamos colocando cartas na mesa para nos reposicionar, e volto a insistir, é fundamental que a gente possa nos ver daqui para frente, ver e entender essas duas unidades de conservação como grandes parceiros em potencial para desenvolvimento, para conservação, é óbvio que eu não vou... Esse, como eu disse, é o nosso negócio, mas como uma alternativa que conciliará, sim, a conservação e o desenvolvimento de muitas das alternativas de emprego e renda da região. Eu pediria ao Marcelo Quinusti que apresentasse os mapas, e a gente está à disposição, como o senador Hollenberg colocou, nós estamos numa audiência pública e, obviamente, deveremos receber sugestões de aprimoramento no que for possível aprimorar. Eu acho que há intenção. Depois do que a gente, de onde a gente saiu, na alternativa que saiu e o aprimoramento que se chegou, mesmo com todos esses avanços, é possível, sim, ter alguns aprimoramentos e a gente está à disposição para ouvi-los. Muito obrigado. Senador, eu pediria ao Marcelo Quinusti que fizesse a apresentação.
A palavra, Marcelo. Só queria registrar antes que eu me referi ao anexo 1, 2, mas também na minuta está o anexo 3, que seriam as áreas que seriam retiradas, destinadas à exploração, área destinada à exploração diamantífera Kimberlito 1, área destinada à exploração diamantífera Kimberlito 8, área destinada à exploração de lavras de quartzitos, né? E também a retirada dos limites das vilas referidas pelo ROM, pelo presidente do ICMBio. Uhum. Com a palavra, Marcelo.
Bom dia a todos. Eu vou passar uma apresentação breve e a função dela é justamente ilustrar aquilo que o Dr. Rômulo já falou. Esta aqui, podemos considerar o parque como sendo a junção dessas duas áreas coloridas, a verde e a marrom. Esta aqui é a proposta dos dois PLCs, que é a transformação de parte do parque em APA. O parque, segundo seu limite original, é o conjunto dessas duas áreas, a verde e a marrom. Pode passar a próxima. Eu vou ilustrar agora quais foram os princípios que orientaram o trabalho técnico de revisão desses limites. Primeiro, é bom lembrar que esse limite desse parque foi construído em 72. Naquele tempo, mal tínhamos cartas, né? A primeira carta com escala de 1 para 100 mil tinha acabado de sair, tá? Então, no próprio processo, houve alguns erros que são naturais do momento em que vivíamos. Por exemplo, no delineamento original do parque, uma vila, que é a Vila de São João Batista, ela acabou ficando dentro, né? Esse é um problema muito sério, isso estava atravancando bastante o desenvolvimento dessa vila. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi começarmos a olhar esses problemas crônicos. E a proposta que nós, então, apresentamos foi de exclusão desta vila. Então, aqui vocês estão vendo a vila de São João Batista Serra da Canastra, algumas fotos ilustrando essa vila, uma cachoeira que tem aqui, que é o atrativo desta vila, que ficou fora também no novo limite, tá? Então, o que era vermelho era o limite original, e o que é azul é a proposta agora revista. Esse povoado hoje está fora do limite, se aprovado assim, estará fora do limite do Parque Serra da Canastra. O próximo, por favor. Aqui é o povoado de São José do Barreiro. O limite original do parque, ele segue uma cota altimétrica, né? E de acordo com essa cota altimétrica, o limite passava praticamente sobre o povoado.